espaço de entrevista. Em Canto Direto, damos voz aos artistas portugueses.
E já tenho comigo o meu próximo convidado, o Maison. Maison está então na Rádio Cantinho da Madeira. Ele é compositor, cantor, autor. Bem-vindo à Rádio Cantinho da Madeira.
Olá, bom dia. Bom dia, Kiko, e bom dia também ao vasto auditório. É um gosto enorme de estar na vossa companhia. Sim, pela manhã com a voz um bocado rouca, mas é normal. É só as marcas daquilo que fica do nosso trabalho. Exato. Depois de uma noite a cantar.
Exatamente, depois de uma noite de concerto na Pova dos Sobrinhos, não foi?
Exatamente.
Foi o quê? Um sobrinho que no distrito de Viseu. Foi um concerto de quê? Uma hora e tal?
Mais não, isto são concertos mais longos, porque isto são espetáculos da banda da qual eu faço parte
da
depois da pandemia.
Certo.
Como não havia espetáculos, eu comecei por...
Exato. E podemos já,
querer fazer aquilo que realmente gosto de fazer, que é estar em cima do palco, e integrei este projeto que é a banda GPS, e estou lá vai fazer 3 anos. E quando as coisas começarem a rolar de novo na parte do meu projeto a solo, aí volto de novo a 100% ao meu projeto a solo.
Quer dizer que os bailaricos preferem ter uma banda do que de ter apenas aqui, um cantor, é isso?
Aqui no continente, sim. Aqui no continente.
Muito bem.
Sobretudo na zona onde eu habito, que é o Distrito de Viseu. Eles preferem ter uma banda a tocar todo o tipo de temas de artistas conhecidos do que terem lá propriamente o artista. Pois a norte do país, na zona do Porto, já gostam de ter lá o artista. Em outros pontos do país, mas na zona onde eu vivo, não propriamente, não é? Exato. Não é o que eles mais apostam.
E vocês são uma super banda, porque vocês são 12 elementos em palco. Aquilo deve ser um grande espetáculo entre bailarinos, músicos, não é?
Realmente... Eu acho que sim, eu acho que a gente faz um grande espetáculo. Eu acho que as pessoas ainda ontem estavam a comentar, apesar de nós termos tido um pequeno acidente, nós estarmos neste momento a usar o nosso caminhão palco, estamos a usar um que a gente vai alugando para a ocasião, o nosso ainda não está pronto para ir para a estrada, e apesar de estarmos num caminhão mais pequeno, as pessoas gostaram imenso e deram-nos os parabéns.
Mason, eu sei que tu adoras estar no melhor destino insular do mundo, que é a Ilha da Madeira, não é? E gravaste aqui há poucos meses.
Sem dúvida, gosto bastante.
Por isso mesmo, gravaste há poucos meses o videoclipe do tema Sandy Bandida, e agora voltas para um grande concerto dia 31 de maio, já na próxima semana.
Dia 31 de maio, São Roque do Faial, lá estarei para um grande espetáculo, espero por toda a gente lá. Vamos fazer uma grande festa juntos, porque sem o público nada é possível.
Claro.
Obviamente.
Ou seja, vais estar na 13ª Mostra Regional da Truta, a Rota da Sidra, 30º Encontro de Grupos Culturais do Conselho de Santana, em São Roque do Faial. Portanto, um concerto, ouvintes que estão na Madeira, não podem perder, já na próxima semana, dia 31 de maio, o Maison vai lá estar a tocar neste festival. Maison, tu és natural de Viseu e estiveste cerca de 20 anos emigrados na Suíça. A tua história musical começa neste país, onde emigraste com 4 anos, apenas com 4 anos.
Exatamente.
E o que eu acho extraordinário é o facto de, aos 5 anos, já cantavas. Mas acima de tudo, porque as crianças gostam muito de cantar, portanto, eras mais uma criança que gostavas de cantar, mas aqui o ponto fantástico disto não é isso, é compunha já as tuas canções, não é? Com 5 anos.
Assim, eu compunha, não escrevia no papel, obviamente, mas compunha as minhas canções, sim, aquilo que eu cantava, e cantava, obviamente, outros artistas, gostava imenso de cantar. Mas só mais tarde que compus a minha primeira canção, devia ter mais ou menos 12 anos, e era algo do género... Isto é isto.
E o que me parece é que essa música que tu cantaste, que compuseste aos 12 anos, foi por causa de um amor, não é? Aquilo foi tipo uma despedida. O tema da música. que foi uma despedida.
Adeus porquê, sim.
Exato, adeus porquê. Adeus porquê.
Não sei. Lá está. Lá está, foi uma pergunta.
Exato.
Você andou mesmo a procurar, mesmo lá no fundinho.
Exato, exato.
Não estava à espera disto. Fez um bom trabalho de casa.
Muito obrigado. Com 5 anos, aliás, eu sei que também tinhas um primo que era artista, que era o Luís Alberto, e que cantava com uma outra rapariga chamada Karina. E uma vez a Karina estava lá em casa e disse: epá, ó Miguel, tu desafinas bué, meu, e tu ficaste super chateado. O quê? Não sei se choraste ou não.
Não chorei. Mas foi algo que me chateou bastante, porque eu sabia que não era assim tão mau quanto isso. E pronto, e foi isso que me deu um grande impulso para continuar na música e mostrar que era capaz. E lutar pelos nossos sonhos é sempre, e deve ser sempre, o maior objetivo das nossas vidas.
Claro. Claro, exatamente.
Não deve ser só sonhar, nós temos que ter isso como objetivo.
Evidente.
E alcançar os objetivos.
Entretanto, a primeira vez que subiste a um palco, e já agora, antes disso, eu acho que os países como a Suíça, onde estivesse emigrado, como a Alemanha, eles dão muita importância à música, à formação musical das crianças. Em Portugal, a formação musical é uma flauta e pouco mais, e eu acho que isso é importante, não é? É importante, e isso acontece na Suíça, não é? É dada grande importância à formação musical das crianças, não é? Tu que estiveste lá podes dizer
exatamente
isso, não é?
Não é a realidade, é a realidade. Aqui preferem dar importância a coisas que se calhar não têm tanto valor quanto isso, ou importância. Uhum. Gostarem de dar importância à música, que é muito importante. A música mexe com muitas partes do nosso cérebro, por mais que as pessoas não saibam disso, é a realidade. Porque uma música, tu podes ter emoção, podes ter paixão, podes ter tudo e mais alguma coisa numa música.
Claro.
Podes ter sentimentos que te deixem lágrima no canto do olho, muita coisa.
Isso é importante, é de facto importante na formação de uma criança também, para sentir isso. Mas como eu estava a dizer, a primeira vez que entraste num palco foi na escola, lá na Suíça, em 1988, tinhas 12 anos, subiste ao palco, olhaste para a assistência, viraste de costas e até começaste a chorar. Foi na altura que cantaste...
1998, sim.
Ah, eu disse 88,
não faz mal.
E foi o bicho.
Sim, só tinha 3 anos.
É o bicho, sim, foi. Bicho, vou-te devorar.
Era de costas, sim.
Mas depois correu bem,
e
não foi?
Fiz o arranjo. Correu. As pessoas começaram a bater palmas e eu voltei a olhar para o público, porque eu, quando comecei a chorar, voltei as costas para o público. Voltei a olhar, a encarar o público, e até ao fim da música fiquei ali a curtir, como eu costumo dizer. E quem tinha feito o arranjo da música fui eu, porque na altura os playbacks não se arranjavam-se de qualquer maneira feitinho, nem os karaokes existiam na internet. Então eu peguei só o início da música, era aquela parte que era a introdução da música do Irã, e depois o resto fiz tudo no teclado da minha irmã, que era um caso, uma coisa muito baratinha. Mas fiz no caso, e gravei em cassete, na altura ainda se usava cassete.
Sim. Cá está, é um menino prodígio aos 12 anos
não fazer isso.
Aliás,
sou apenas alguém que gosta de música.
Como há pouco estavas a dizer, a primeira composição musical que fizeste foi aos 12 anos com a tal música, o Adeus Porquê. Mas mais tarde regravas esta música em 2015 com Ritmos Kizomba,
sim,
não foi?
Foi, regravei este tema em Kizomba.
Em Kizomba, exatamente.
Em 2015,
se ouvir.
13 ou 15, sim. Isso.
Entretanto, vais tocar? Não.
Não. Só para ver se ela ainda estava afinada.
Aos 14 anos já tinhas a tua banda, Os Smarties. Portanto, também não é Smarties. Qualquer criança com 14 anos tem a sua própria banda. E aos 16 anos criaste uma outra banda que durou um ano, o Speed Stars, não é? Portanto, sempre
Speed
tiveste
estas
pequenas bandas, que ainda foi quando, foram na escola, não foi? Estas bandas criaste na escola?
Sim, com o Speed Stars já trabalhava na Carrefour na altura. Mas o Smarties ainda foi no tempo de escola. Uhum. Foi uma banda com os colegas de escola, não é?
Exato.
Aliás, aquilo era uma banda. Lá está, você falou há pouco, a Suíça aposta muito na formação musical das crianças, e a banda era mesmo da escola, ou seja, era de alunos da escola, uhum. E nós ensaiávamos no sótão da escola.
Uhum. Era maravilhoso se as escolas em Portugal também tivessem esse tipo de iniciativas, esses projetos de criar uma banda na escola. Incentivar os miúdos a cantar, até porque não a compor, acho que seria fantástico seguir isso que se faz nos países do mundo.
E não só, porque a gente na altura chegámos a atuar em grandes feiras anuais que fazem na Suíça. Uma delas é a BEA, que é em Berna, e nós estivemos lá a tocar. Portanto, eles arranjavam, os professores faziam questão de organizar essas coisas todas para que nós pudéssemos vingar naquilo, porque sabiam que a gente gostava. Se estávamos na banda era porque gostávamos, e então ajudávamos.
Claro, claro. Gostas muito de Stars, do nome Stars, não é? A banda que agora falei era o Speed Stars, entretanto viste Stars na televisão, Pop Stars, Music Stars, tudo Stars.
Mas isso não tem nada a ver, é obviamente que isso é tudo que tem a ver com música, talentos, é Stars.
Exato, eu sei. E portanto participaste aqui nestes dois concursos de talentos na televisão alemã e na televisão suíça, ficaste entre os primeiros lugares, mas isso pode não significar nada, como tu dizes. A pessoa tem que ter sempre a alguém que nos ajude, alguém que esteja no meio, um agente, uma editora. Porque podes ganhar o concurso de talentos, não é? Mas se não tiveres as pessoas certas à tua volta, não, é muito complicado. E foi isso, que aconteceu, não é? Não conseguiste arranjar alguém que conseguisse colocar no meio.
Felizmente não. Porque não é fácil quando a luta é sozinha, não é? Felizmente, ao longo dos anos fui conseguindo encontrar pessoas que me têm vindo a ajudar, mas quando a luta é sozinha é sempre muito mais difícil, não é? Quando não tens uma editora por trás, não tens um agente que esteja sempre ao dispor para falar com as comissões de festas, nomeadamente, ou as câmaras, percebe? Claro. É muito difícil. Quando és tu que tens de fazer todo esse trabalho. Uhum.
Como é que reagiram os teus pais ao quereres seguir uma carreira musical? Porque alguns pais dizem, tu tens é que estudar, não há nada de música. Como é que reagiram?
E lá está, foi o que aconteceu também no meu caso, obviamente, porque os meus pais, nós somos do interior do país, obviamente, são pessoas que sempre foram habituadas ao trabalho árduo do campo. E é normal que quando eles disse quero ser músico, quero ser artista, que a primeira coisa que me disseram, aquilo que tens de fazer é estudar ou trabalhar, porque para eles a música não é um trabalho. Ou não era.
Pois, exatamente.
Ao longo dos anos começaram a perceber que de facto aquilo que o filho fazia era aquilo que ele mais ama, e foram cedendo aos poucos, percebendo. Hoje em dia ficam tristes quando não podem estar num espetáculo meu e dizem, aqui vais aqui tão perto, que me avisaste.
Eles estão a ouvir esta entrevista também, ou não?
Provavelmente não, porque os meus pais não são muito dados às tecnologias, infelizmente. Eu gostava que eles fossem, mas eles não. Mesmo os telemóveis deles ainda continuam a ser daqueles antigos de teclas.
Certo. Mas quem está a ouvir, eu sei que está do outro lado, do ouvinte, é a Sílvia que te manda beijinhos. Está aqui a Sílvia a mandar beijinhos para ti.
Beijinhos para ela também.
Muitos
beijinhos.
Estão entregues.
Sim, Kiko.
Dizes esta questão dos pais, de que precisas é de estudar, a música não te alimenta. E agora coloco-te aqui uma questão interessante. Eu vi no teu Facebook uma das tuas filhas a tocar e a cantar. E canta bastante bem, sinceramente.
A Lúcia, sim.
E o que é que tu lhe dizes? Oh, filha, não, música depois, estuda primeiro. O que é que lhe dizes? Nunca?
O que é que nunca fiz isso? Não, porque eu acho que as pessoas devem seguir os seus sonhos. Não sou daqueles que vai estar a dizer, pá, não faças isso porque não é um futuro. A música é. Eu de facto digo. Porque ela por acaso nem quer, não é muito a área que ela gostava de seguir. Apesar dela cantar lindamente, tenho noção disso. Filha, não é nenhuma superstar, voltamos ao star. mas tenho uma voz muito bonita e única. Isso foi aquilo que eu sempre ensinei. Se tu quiseres ter alguma carreira na música, tenta que a tua voz seja única e que te reconheçam quando estiverem a ouvir. Não tentes imitar ninguém. E disse-lhe, os sonhos são para seguir. Agora podes estar a fazer uma coisa, mas se tens um sonho, mais tarde voltas a agarrar nele e realiza-lo, porque se nós andarmos neste mundo só por agrandar os outros e fazermos algo por fazer, levantarmos-nos de manhã com aquela ideia, tenho que ir trabalhar, que chatice, pronto. Isso não é, não estás a fazer algo que tu gostas, porque tu às vezes podes estar a fazer um trabalho que gostas e levantaste de manhã e estás feliz, vou para o meu trabalho. Mas quando tu estás a fazer algo que não gostas e querias ser outra coisa na tua vida, isso é muito mau. E isso é por isso que a maior parte das pessoas é frustrada. São pessoas frustradas e não têm sorrisos na cara. E eu, nesse sentido, não gosto disso, não gosto de viver dessa forma. Gosto mais de fazer algo que gosto. Claro. E ser feliz. Posso até nem ter um tostão furado no bolso, como eu costumo dizer às vezes, mas faço aquilo que gosto. Isso para mim é muito importante.
Era isso que eu ia dizer, esse dilema que é entre ganhar muito dinheiro e fazer aquilo que gostamos, porque às vezes ganhamos muito dinheiro, mas não fazemos aquilo que gostamos, não é?
E, lá está, exatamente.
E é complicado, não é?
Portanto, e é isso que eu digo à minha filha, porque assim, eu passo-lhe a informação. Isto são profissões diferentes, porque lá está ela. Eu há um bocadinho não acabei o meu raciocínio. Sim. Que eu queria dizer, ela até gostaria era de ser atriz, e eu explico-lhe isto, são profissões difíceis. Portanto, seres cantora ou artista, whatever, atriz, são profissões difíceis, nem sempre há trabalho, portanto tu tens que ter cuidado nesse sentido. Se é de facto o que tu queres seguir, tens que ter cuidado nesse sentido e precaveres-te, teres um cofre em casa, se calhar como o Sócrates, não? Cofre em casa. Sim. Onde guardas lá um dinheirinho caso aconteça alguma coisa.
Exato. E fala a voz da experiência, porque tu e todos os artistas passaram por grandes dificuldades durante os 2 anos da pandemia, não é? Em que tiveram que dar a volta à situação e muitos até saíram da área musical e tiveram que ter outros trabalhos para sobreviver. Portanto, o artista às vezes passa por esses momentos imprevistos, não é? As coisas, pode lá estar no topo, mas de repente as coisas...
De repente encontra esses imprevistos e tudo muda.
Exatamente. E há outra coisa que agora estava-me a lembrar de um outro convidado que eu tive, que dizia uma coisa muito interessante, que é há muitos cantores elevador. Ou seja, que chegam lá acima, estão na berra durante uma música que lançaram, que faz grande sucesso, mas de repente o elevador desce rapidamente e desapareceu.
Desce porque eles não conseguem encontrar mais nada. Pois. É normal. E eu pessoalmente até, eu acho que ainda não consegui encontrar assim um hit que me deixasse lá em cima, né?
Exato.
Mas também lá está, pelo meio meteu-se a pandemia, não consegui promover este meu novo nome artístico, não é? Não me consegui promover com este novo nome artístico que é Maisan. Portanto, também foi um bocado por aí. Nós não podemos dar culpa de tudo à pandemia, mas pronto.
E já agora que estás a falar
Exato. Já
agora que estás a falar e do novo nome artístico, convém dizer aos nossos ouvintes que tu até 2019 eras o Miguel Santos, o nome de cantor Miguel Santos. E também está uma história muito gira por trás disso. Tu, há um concerto que vais para o Algarve, vais dar um concerto ao Algarve, e chegas ao Algarve na promoção do teu concerto e vês publicidade, etc. Mas depois ouves músicas do Miguel Santos, mas que não és tu. Era o outro Miguel Santos.
A produção que estava a passar na rádio não era com músicas minhas, era do outro Miguel Santos. Não quero dizer que ele quer melhor ou pior que eu, mas era outro Miguel Santos. E isso deixou-me triste, e foi aí que eu percebi que o meu nome era um bocado vulgar demais para o meio artístico. Exatamente. E então optei por mais Santos. Queres que conte a história toda? Não.
Eu acho que é interessante
o nosso... Porque é de chegarmos ao mais santo.
Sim, sim, os nossos ouvintes acho que é interessante.
Precisam de saber.
Precisam de saber, sim.
Pode Pronto, ser, pode o mais santo veio de um espetáculo, um dos primeiros espetáculos que eu dei na Suíça, a solo, em que uma senhora, que era aleijana, e estou muito bem com ela, me chamou de meu filho sem me conhecer de lado nenhum, por tudo e por nada. Sim, meu filho, sim, meu filho, aquilo, sim, meu filho, aquele outro. E então eu, na altura de mudar de nome artístico, comecei a pensar, e lembrou-me dessa história, e comecei a pensar, meu filho em português não soa, em francês, meu fils, também não é nada de especial. E então cheguei ao mais santo, que de facto são as mesmas iniciais de Miguel Santos, MS.
Exatamente. Eu, por acaso, isso não tinha reparado ainda. Muito bem, é isso mesmo.
Mas são.
Exatamente. Eu por acaso, eu conhecia a história, não sabia era que a senhora era alentejana. Isso é que eu não tinha aqui no registro. E já agora, como é que ela se chama? Ou não ficaste com o nome dela?
Não, fiquei. Mas eu agora, como estamos de manhã, está-me a dar aqui uma branca. Ela se estiver a ouvir. Sério.
Ok. Olha... Uma banda que foi importante, que acaba por ter importância na tua carreira, foi os Irmãos 5, porque nos Irmãos 5 cantava um baixista de nome João Simões, que te vem ajudar também na tua carreira.
Tocava, sim.
E depois vem-te ajudar na tua carreira.
Não, mas foi eu que o procurei, atenção. Foi eu que procurei o João.
Ok.
Sim, ele tinha um estúdiozinho ali no Aix-sur-Orge, acho eu, aos lados de Paris, e eu procurei-o, e foi com ele que gravei os primeiros temas, o Quero Te Amar e Devolve-me Todo.
E foi em França? Foram esses que foram em França, ou foi o Horizontes que foi em França?
Foi, exato. Não, esses dois temas é que foram em França, foram gravados em França.
Ok, muito bem. Então, gravaste esses dois temas em França. Mas depois, salvo o erro, tentaste que alguma editora pegasse neles.
Olha, só. Ao Kiko, diz, só interromper-te aqui, porque eu tenho que dizer isto. O nome da senhora é Mila. Ela Mila. Te perdoou.
Fica aqui feita.
Aquela música de sucesso. Oh, Mila!
Ah, sim. Opa. Mila, beijinhos, é está a ouvir. A Mila está a ouvir, a alentejana que esteve na Suíça, ou que está na Suíça, não sei se ainda está. Beijinhos para a Mila, que é responsável então, indiretamente, pelo facto do cantor Miguel Santos agora ser mais sano.
Exatamente. Ela podia não saber, acho que ela não sabia.
Então, estes dois temas que gravaste em França, depois tentaste alguma editora que pegasse neles, mas não encontraste, foi assim?
Exatamente. Procurei algumas editoras, só que na altura... Também as editoras que eu contactei eram aquelas mais popularuchas, não é? Uhum. E disseram que os meus temas eram pouco populares para serem editados por aquelas editoras. Não vou falar os nomes.
Certo. Mas, por exemplo, eram tempos diferentes. Se fosse hoje que tivesses gravado e chegasses a Portugal, editoras como a País Real, a Bay Records, será que eles não pegavam? Não pegavam em ti? Não seria...
Não sei.
Pois, isso nunca se sabe, não temos a bola de cristal, mas...
Nunca se sabe, exatamente.
Mas acho que as editoras em Portugal estão a começar a pegar nos cantores populares.
Estão, exatamente. Porque há dias estava numa... Eu trabalhei durante 4 anos, mais ou menos, numa rádio, que é Rádio Limite, Castro Daire. E a Cátia dizia-me exatamente isso, uma das locutoras da rádio, que vou num trabalho qualquer... E começou a ouvir, e ela, então, mas isto veio da País Real. Estamos aqui a fazer publicidade da País Real, mas diz ela, fogo, isto não parece um trabalho da País Real. Portanto, hoje em dia já estão a apostar em outros estilos musicais, sem dúvida. Provavelmente se fosse hoje sim, mas eu lá está, se calhar gosto mais desta minha parte solitária, que já estou habituado.
Mas,
a brincar. Quem sabe depois deste verão eu não falo com uma editora aí. Uhum. Para o ano estou a ponderar isto de fazer parte da banda de baile, foi mesmo só porque eu precisava de estar em cima do palco. Claro. Durante os 2 anos estive a ressacar, não sei como é que não cortei os pulsos, não estou bem. Não leva a sério aquilo que eu digo aqui.
Não
leva a sério.
Não, porque eu estou a perceber essa personalidade forte. Estou a perceber essa personalidade forte de alguém que nunca já teve para desistir não sei quantas vezes, mas não desistiu, eu não vou desistir, e que diz, eu não vou desistir. Primeiro pensa em desistir, mas depois passa logo em poucos segundos, não, eu não vou desistir e vou continuar. Isto é o Dyson.
Tem que fazer uma cruz logo.
Dyson, uma coisa que ainda não falámos, que é a tua veia...
Dyson não, Myson.
Myson.
Dyson são os aspiradores. Aspiradores é que são da Dyson.
Oh my God.
O que acontece? Myson,
uma das coisas que ainda não falámos aqui é o facto de seres também um grande compositor. Tu crias as tuas músicas, a maior parte das tuas músicas, logo de início, por exemplo, com Horizontes, que tinha 11 temas, a maior parte delas, só duas é que não foram escritas por ti. Essa veia de compositor, de poeta, de escritor, já vem dos tais da idade de criança, não é? Que gostavas muito de escrever, não era? Na escola.
É assim, eu acho que isto está na família, só que só voltou a ser explorado por mim. O meu bisavô era muito bom a escrever poemas, que era o avô do meu pai. E o próprio pai do meu pai cantava lindamente. Portanto, só não foram explorados, os talentos existem. Uhum, uhum. E então, esta minha veia de compor e ter uma capacidade de escrever à velocidade da luz, como eu costumo dizer, eu escrevo à velocidade da luz, o que dá mais trabalho e que demora mais tempo são depois os arranjos, porque... Eu, para compor, para fazer uma melodia e para fazer uma letra, eu faço isso em pouco tempo. Basta você dar-me um tema, ou um mote, como preferir, e eu crio uma letra. Uhum. Você diz, por exemplo, pedaços, e eu crio uma letra.
Então, vamos lá, isso. Eu digo madeira. Assim, ainda é muito cedo, mas, não é?
Ainda é muito cedo, mas para criar mesmo teria que ser, por exemplo, madeira, luar, qualquer coisa, no mínimo três coisas.
Ah,
assim.
ok, muito bem. Madeira, possa, madeira, possa, paisagem,
possa rimar.
Madeira, paisagem, brincadeira.
Quero ir à Madeira e entrar nessa linda brincadeira na Ilha da Madeira.
Uau, espetáculo! Realmente, isto não estava nada combinado, senhores ouvintes. Foi mesmo, surgiu mesmo agora aqui esta ideia de eu lançar 3 músicas, mas pronto, está comprovado. O Myson consegue, a partir de 3 palavras, formar aqui uma. Logo, fazer uma música, compor uma música. Espetáculo, espetáculo. Olha, Maison,
entretanto... agora era só desenvolver.
Exato, exato, exato.
E dava uma música.
É fantástico. Maison, entretanto, há um cantor português que tu sempre gostaste muito, no início, pelo menos no início da carreira, que é o Dino Meira. E o Dino Meira tem uma música...
Não é que fosse dos meus cantores preferidos.
Sim.
O Dino era um cantor que o meu pai ouvia. Tanto o Dino como o Jorge Ferreira eram cantores que o meu pai ouvia. E foram cantores que eu sempre ouvi na minha infância.
Exato.
Pronto, mas qual era a pergunta aqui? Desculpa.
Então é por aí. Entretanto, o Dyson, o Maison, oh my god, eu tenho que escrever aqui no papel, o Maison decidiu voltar a Portugal, mas antes, lembraste da música do Dino, sei que vais voltar, está escrito no brilho do teu olhar, sei que vais voltar, quem anda longe nunca esquece o seu lugar. E pensaste nessa
das minhas músicas preferidas.
Exatamente.
Das minhas músicas preferidas do Dino, porque diz tudo. Quem é imigrante sonha sempre em voltar.
Uhum.
Ao cantinho, ao seu cantinho, não é?
E foi esse o teu sonho, voltar.
E essa música, o Sei Que Vais Voltar, do Dino Meira, foi das primeiras músicas. Eu era pequeno, ainda tinha 4 anos, como disseste bem no início da entrevista. Íamos a caminho da Suíça e era um dos temas que ia tocar. Eu estava, obviamente, estava emocionado porque ia deixar aquilo que tinha sido a minha infância. Na altura os caminhos eram em terra e brincava-se cá fora. Eram tempos diferentes e pronto, esse era um dos temas que ia tocar na viagem para a Suíça, e foi algo que marcou.
Exato.
Até os dias de hoje. E sei o tema perfeitamente. É Sei Que Vais Voltar, está escrito no brilho do teu olhar, sei que vais voltar, quem anda longe nunca esquece o seu lugar.
Muito bem. Entretanto, em Portugal, passaste por várias bandas de baile. Entre elas, em 2011, o grupo Ondas. E aqui também a questão dos grupos de baile também é interessante falarmos um pouco disso. Tu achas que um cantor deve passar por tipo um estágio, tem que ter um estágio profissional de música?
Eu acho em que sim. Bandas de baile, acho que a melhor formação é nas bandas de baile, sim.
Uhum.
Porque há muitos que dizem, tenho aqui uns trocos, agora vou gravar um álbum. Depois chegam ao palco e não percebem nada daquilo. Chegam com a arrogância toda, acham que só por terem um álbum e serem artistas que são alguma coisa, não ligam nada aos técnicos, porque sem os técnicos o espetáculo não é feito. Eu não há espetáculo nenhum em que eu não peça uma salva palmas para os técnicos, em que eu não agradeço aos técnicos, porque sem eles aquilo não existe.
Uhum.
Eles chegam primeiro, montam aquilo tudo, ficam até ao final, ficam durante o espetáculo e ficam depois no final para desmontar aquilo tudo. Portanto, a peça mais fundamental de um espetáculo são os técnicos. E eu não gosto de artistas que agem dessa forma. Fica aqui uma mensagem também para os artistas que agem dessa forma, que a peça fundamental do espetáculo são os técnicos. Pronto, eu disse isto assim, pausadamente, que é para ver se isto entra na cabeça desses artistas que não respeitam os técnicos.
Muito bem, fica dada a mensagem. O que é que diz para ti a agência Nasci Para Cantar?
Foi a que me ajudou, aliás, não é um... Assim, a agência existe, mas é mais importante a pessoa que está por trás, que é o Alexandre Faria, que obviamente me ajudou bastante no início, e que depois ele... chegou um momento que ele disse, olha, já tens tudo, agora já te dei a cana, já te ensinei a pescar, começa a pescar.
Exato.
Mas...
O primeiro disco editado por esta agência foi, por esta editora, foi a Horizontes, o título Horizontes, que tem o mesmo nome do tal single já gravado.
Assim, foi com a ajuda da da agência, nasci para cantar, mas foi editado pela Disco Douro, que era do Nel Monteiro, que já não existe essa editora, mas era o Nel Monteiro que era o proprietário dessa editora.
Ok. Aliás, agora falaste no Alexandre Faria e fizeste um duo com ele durante 3 anos, de outubro
uma
de
dupla, sim.
Exatamente, uma dupla, de outubro de 2014 a maio de 2017. E foi com sucesso, foram à televisão, eu vi algumas idas à televisão também.
Ah, sim, foram 3 anos de muitos espetáculos mesmo. Eu cheguei a aparecer quase um zombie com aquelas olheiras mesmo enormes, porque era muita estrada mesmo.
Uhum.
Foi cansativo, mas foi muito bom.
Mas chegou um momento que achaste que tinhas que fazer o caminho sozinho, foi isso?
Não, achámos ambos, porque nesse ano, 2017, o Alexandre estava a festejar os 25 anos de carreira, e então achámos por bem, eu disse, olha, tu estás a festejar os teus 25 anos de carreira, se calhar é melhor editares um álbum 25 anos de carreira, e fazes os teus espetáculos 25 anos de carreira. E eu, pronto, vou. Como já me deste a cana, já me ensinaste a pescar, vou continuar a pescar.
Ok.
Vou tentar pescar à minha maneira.
Claro. Eu acho que antes de terminares este duo com o Alexandre, eu acho que começaste logo a carreira a solo em 2014 com um concerto na Suíça, não foi? Não foste à Suíça fazer um concerto ainda?
Oh, isso foi antes da dupla.
Ah, foi antes da dupla.
Isso foi antes da dupla, sim.
Okay.
Foi antes da dupla. Pronto, a dupla deu-se exatamente nesse ano.
Ah, exatamente.
2014,
foi também
porque
nesse
o nosso
ano.
Empresário na Suíça ouviu-nos cantar um tema. Já não me recordo bem qual foi o tema. Não sei se foi um tema que eu escrevi. Foi, acho que foi o Amor Dividido. E o empresário na Suíça disse: posso-vos vender em dupla?
Ah, ok, foi aí.
E o Alexandre estava ao telefone com ele. Eu acho que sim, deixa-me perguntar aqui ao Miguel, mas eu acho que sim. Uhum. Acho que podes começar-nos a vender em dupla. Uhum. Tanto que nós, quando fomos a primeira vez em dupla, escravámos o álbum promocional numa semana ou qualquer coisa do género.
Uhum.
Foi muito mesmo bom. Ali a acelerar, a dar gás.
Exatamente.
Porque era para levarmos um álbum promocional.
Uhum, uhum. Entretanto,
as pessoas pudessem
ouvir.
Pudessem guardar como para o futuro, para recordar.
Este ano de 2024 é importante por várias razões. Porque celebramos os 50 anos do 25 de Abril, porque celebramos os 500 anos do nascimento do Camões. E também porque celebramos os 10 anos da carreira do Meissen. Não é?
Exato, também é verdade.
Que também é importante, não é? Juntar aqui estas celebrações todas. 10 anos de carreira, já podemos fazer aqui talvez uma breve reflexão. Estes 10 anos de carreira, como é que foram?
Foram bons, tirando aqueles 2 anos que tivemos parados, foram muito bons. Eu não sei se usei de excluir da conta não sei, porque como tempo parado, não, mas os 10 anos foram bastante produtivos, acima de tudo. Muita estrada, muitos abraços, muitas lágrimas, suor.
Uhum.
Mas vamos continuar aí para o que der e vier. Que venham mais 10.
Claro. Ou mais 20.
Ou mais 20.
Olha, já agora uma curiosidade, em 2017 estiveste em Jersey, eu estou a fazer esta emissão desde Jersey, portanto...
Hello Jersey!
Estiveste aqui num concerto,
kisses
não foi?
For everyone!
Estiveste aqui num concerto e foi organizado pela Isilda de Freitas, não foi?
Exatamente. Mas já estive depois.
Ah, já estiveste depois? Ok.
Já estive depois. Estive depois no Dia da Mulher.
Uhum.
Esse acho que foi um evento contra luta contra o cancro, acho que primeiro, não é? Uhum. Não foi isso?
Não sei.
Não se recorda?
Não.
Ao diabetes. Era para os diabetes, não era? Qualquer coisa do género, já não me recordo. Okay. O primeiro.
Eu podia perguntar à Isilda de Freitas, ela, entretanto, Isilda de Freitas já está na Madeira, ela possivelmente vai estar a ver o teu concerto no dia 31 em São Roque do Faial. Ela claro já, não, já não está claro aqui.
Claro que vai, foi ela. Foi ela que fez mais uma vez força para eu poder estar na Madeira.
A Isilda é um espetáculo. Seja em Jersey, seja na Madeira. Uau! Incrível.
E então estive lá em Jersey, estive lá uma segunda vez e foi no Dia da Mulher, mas aí aconteceu um pequeno imprevisto e eu fiz de tudo para poder desenrascar a Isilda e estar presente no Dia da Mulher. Acho que era para ir um artista da Madeira, não sei agora quem seria, uhum. Não sei se era o Ruben Aguiar, qualquer coisa de género.
Sim.
Já não me recordo, também não me interessa. Sei que ele não pôde sair da Madeira, sei se foi por causa do mau tempo, do avião não poder levantar voo, e a Isilda liga-me e diz: "Oh, não consegues desenrascar aqui uma situação?" E eu: "Oh, Isilda, é assim, eu poder desenrascar posso, não é?" E acho que até fui eu que tratei dos bilhetes e tudo. E nada que ela, pois, ela pagou tudo direitinho, que ela é de contas certas.
Uhum.
E eu fui desenrascar o Dia da Mulher.
Muito bem, então, Jersey, já sabem, nós queremos ter aqui de volta o My Son, portanto, pessoal que organiza aqui os concertos, o senhor João Carlos, o Basílio Barros, Duarte Caetano, vamos lá fazer força para termos aqui novamente de volta o My Son. Para toda a comunidade portuguesa aqui da ilha, vamos lá fazer essa força, ok? Fica dado aqui o recado. Entretanto, em 2018, tu sempre foste buscar alguma inspiração aos cantores brasileiros, mas houve um que te marcou imenso. Em 2018, tu gravas o tema Efeitos, que é um cover do teu grande ídolo brasileiro, sim, que é o Cristiano Araújo, e Feitos, que foi um tema de 2011, que ele editou em 2011, e que ele que morreu muito novo num acidente de automóvel com 29 anos, no dia 24 de junho de 2015.
Exatamente, em 2015. 24 de junho de 2015.
Exato.
Isto é o que pode acontecer a qualquer um dos artistas. Nós andamos muito na estrada e...
E já aconteceu aqui recentemente em Portugal, não foi?
Sim, também.
Uhum.
À Sara. E eu acho que as pessoas por vezes não percebem isso. Eles são artistas, não correm riscos nenhums. Nós é que trabalhamos aqui nas obras, se cairmos daqui abaixo, não é? Acho que todas as profissões são profissões, ponto, todas elas são válidas. Tu és artista naquilo que fazes. Se és um grande construtor, és um grande construtor, és um grande pedreiro. Todos somos artistas nas nossas áreas. É dessa forma que eu vejo as coisas. Não podemos menosprezar, seja a pessoa que for, só porque é um artista ou não tem qualidade para estar a fazer aquilo que faz. Porque nós não sabemos o que é que existe por trás, não é? Nós temos que conhecer a pessoa para podermos criticar a pessoa. E por vezes as pessoas falam demasiado, falam aquilo que não devem, não é?
O Cristiano Araújo, ele tinha um dos maiores cachês no Brasil na altura. Ele ganhava tanto como a Anitta, como o Luan Santana. Portanto, era um cantor muito credenciado no Brasil. Aquilo que eu te vou pedir é que cantes então essa. Vamos fazer aqui também aqui uma homenagem. Vamos fazer aqui também uma homenagem ao Cristiano Araújo aqui na Rádio Cantinho da Madeira, e que toques um pouco dessa música que foi uma homenagem a este cantor.
Assim, tu falaste no efeito, não foi?
Sim. Mas
eu, se calhar, vou cantar os maus bocados, porque e a minha versão, porque eu fiz uma versão.
Ah, ok.
E a Isilda gosta muito. Se ela estiver a ouvir.
Isilda, esta é para ti.
Sei que o teu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu estou fazendo falta. Eu Ele falou também que sem mim está difícil, as noitadas e os amigos não estão ajudando. Sei que o teu coração gritou comigo na última música que o DJ passou. Para piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu, teu coração chorou. Eu sei, tá difícil. E se me perguntas como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri e fiquei calado, mas não te esqueci. Não, 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 também passei. E te liguei bravando fora de horas, como tu estás a fazer agora. Ligado sem parar, chorando, querendo me amar.
Lindo, lindo, linda música. Maus Pecados, que é um original então do Cristiano Araújo, 2013, que ele compôs em 2013. Maison, até setembro de 2019, desculpa, não era isto que eu queria, mas sim em 2020.
Acontece, acontece.
Em 2020, tu concorres com Ilídio Rodrigues, entretanto conheces o Ilídio Rodrigues e em colaboração com ele, concorres ao Festival da Canção com o tema A Minha Revolta. E aqui há que explicar que o Festival da Canção admite duas músicas em livre submissão e as restantes são a RTP que...
Neste momento sim, na altura ainda era só um tema.
Era só um tema ainda.
Agora as regras mudaram e passaram a ser dois. Uhum. Não sei se vai continuar a ser, mas o ano passado foram dois. Também, obviamente também concorri, também mandei para lá a minha música. Infelizmente mais uma vez não foi escolhida, mas...
Ok, então esta Minha Revolta foi uma música então que concorreste em 2020. Ela não foi selecionada, mas depois acabas por gravar este mesmo tema mais tarde, em 2021, e lanças nas plataformas digitais A Minha Revolta e também Viver a 100, não é? Que
sim, foi escrito. Tem uns toques melhores no arranjo. Uhum. e foi lançado nas plataformas digitais, sim, como single. Uhum. Estavas a dizer o que é, Kiko? Desculpa.
Agora estava aqui a falar destes vários temas, porque tu, entretanto, lançaste imensos temas nestes últimos anos. O outro tema que também lançaste foi o Um Anjo, que também vi que, na tua opinião, é uma das baladas mais bonitas que tu tens, que tu gostas mais de cantar.
Que eu já escrevi na minha vida, sim.
Que já escreveste
sim.
Na tua vida.
Acho que sim.
Um Anjo.
É assim, eu lancei-o em... deixa ver, que estás a falar de que versão?
Ui,
é da última, não é?
Sim, eu tinha aqui 2020.
Pronto. Foi em 2020, sim, foi em 2020 também. Mas em 2020 com essa versão. Mas o tema já é 2014, atenção, é do início.
Ok.
Só que esta é uma versão com um arranjo melhor. Para mim, não é? Pode não ser para as pessoas. Há muita gente que me diz, eu gostava muito mais do arranjo no início. Mas para mim, a nível musical, é o que está melhor. Mas isso já são opiniões próprias. Mas quem consome é o público, não é? Nós devemos tudo ao público. Uhum. Se o público acha que a primeira versão era a que estava melhor, é a primeira versão que se canta nos espetáculos, que é o que eu tenho feito até agora.
Okay. Olha, agora vou citar aqui uma coisa que tu escreveste no teu Facebook em março de 2022. E depois queria que comentasses. Agora vou fazer assim uma voz mais solene. Os sonhos precisam de persistência e coragem para ser realizados. Nós os regamos com os nossos erros, fragilidades e dificuldades. Quando lutamos por eles, nem sempre as pessoas que nos rodeiam nos apoiam e nos compreendem. Às vezes, somos obrigados a tomar atitudes solitárias, tendo como companheiros apenas nossos próprios sonhos.
Exatamente. Tudo aquilo que eu disse até agora, não é? Já falámos no início que, por vezes, não temos as pessoas que estão ao nosso lado, mas não estão, porque, por vezes, para estar ao lado de uma pessoa nos sonhos é preciso entendê-lo. E nós, por vezes, não somos entendidos. E isso é que é mau, para quem gosta daquilo que faz afincadamente, quando vê que as pessoas se sentem postas de parte, porque nós só nos concentramos naquilo que gostamos, não é? Porque a gente não faz isso propositadamente, a gente faz porque gosta imenso. E se calhar a melhor coisa seria as pessoas envolverem-se, estarem junto connosco no mesmo sonho, no mesmo barco, para que as coisas fossem mais fáceis. É só isto. Acho que me expliquei, Kiko.
Sim, com certeza. Não, isso, e é tudo justamente como acabaste de dizer, aquilo que o teu discurso desde o início é justamente esse. Eu só queria falar ainda aqui de mais alguns temas que lançaste, só para fazer referência. Eu tenho aqui uma dúvida. Em 18 de maio de 2022, lanças um tema chamado Tá Tum Tum. E eu vi que existe exatamente o mesmo título da música do Kevinho e da Simone e Simaria. Será que tem alguma coisa a ver com o Tá Tum Tum?
Não. Foi por causa da batida da música. Porque a música faz tá tum tum.
Ah, ok.
Na batida.
Eu vi que o Kevinho tinha também.
Música. Tenho o Kevinho e a
Simone.
Quem é que é? Kevinho
Simone e Simaria?
Simaria e. Acho que é. Uh-huh. Simone e Simaria? Assim, acho que é.
A Simaria, eu é que estou a pronunciar mal, eu estou a dizer Simaria, é a Simaria. Eu não tenho,
Simaria,
não tenho aqui o acento no A, por isso estava a dizer Simaria. E em 2023 lanças também o single Hey Dama, uma composição do Ricardo Bugalho, que é a primeira vez que surge aqui o nome dele.
Composição Miguel Santos e Ricardo Bugalho, mas Ricardo Bugalho. Isso não importa.
Não. Exato. Portanto, o Ricardo Bugalho faz a composição, o autor és tu das músicas, é isso, não é?
Exatamente.
E depois, ainda em 2023, mais outra música, o Sandy Bandida, que foi justamente aquela que eu comecei por referir no início, onde fizeste a gravação do videoclipe na Madeira. E ainda relativamente ao Rei Dama, eu sei que estás a preparar uma outra música que é tipo um seguimento. Explica-me lá isto, eu não percebi quando numa outra entrevista.
É seguimento. Antigamente, eu já sou do antigamente, né? já começo a ser do antigamente, infelizmente. Já não sou mais novo. Havia músicas e temas ingleses que no final do videoclipe colocavam To Be Contained, não é?
Ah, ok. Sim.
Não era?
Sim, coisa
do género. Sim, eu acho que estou a pronunciar bem ou não. O meu inglês não é dos melhores.
Pois, o meu também não. Mas faz mal. Avançamos.
Mas percebe?
Sim, sim, sim.
O que quer dizer vai continuar. Ou seja, exato. Continua. Terminava ali o videoclipe, depois dava seguimento com uma música a ligar naquela. Então o Eidama tem isso, porque o Eidama acaba com Dama, dama, me provoca, me provoca, me provoca. Dama, dama, me provoca, me provoca, me provoca. Não é?
Uhum.
E então, nesse seguimento, a nova música irá entrar. Exatamente.
Exatamente.
Isto será o refrão da nova música.
Com o nome exatamente esse que acabaste
dama,
de
dizer. Dama, me provoca.
Exatamente.
Dama me provoca.
Ok, está explicado. Eu realmente não percebi bem este seguimento do Rei Dama, mas está tudo esclarecido. Muito bem.
Vai ficar engraçado. A ideia que está na minha cabeça vai ficar engraçado. Entretanto, também vai haver um videoclipe e vai ficar engraçado.
Também é gravado na Madeira?
Os dois temas ligarem. Não podem ser todos os temas, todos os videoclipes gravados na Madeira.
Ah, claro que não. Claro.
Quem sabe?
Olha,
pode ser na Noite da Madeira, na Cidade Velha. Quem sabe?
Pois, quem sabe?
É uma ideia, não era?
Exatamente, porque não?
É lá onde o pessoal se junta.
Sim, sim, sim.
Não é?
Sim, sim.
Cidade Velha, é assim que dizem, não é?
Eu penso que sim, eu penso que sim. Embora eu não seja da Madeira, eu nasci em Lisboa.
Não.
Nasci em Lisboa.
Ah.
Estou aqui em Jersey já há 8 anos, mas já sou quase um madeirense, porque todos aqui os meus amigos.
Com os madeirenses que há aí em Jersey, sim, já sim, se tornou sim. Quase madeirense.
Exatamente, é isso mesmo. Entretanto, este ano já lançaste ainda um outro tema do dia 24 de Abril, chamado Paixão, que é o teu último trabalho, não é? Paixão.
Sim, eu lancei este ano, sim. Mas eu já tenho os anitos, só que só que lancei só este ano.
Olha, no concerto...
lançar alguma coisa nova.
Pois. Ia dizer que no concerto que vais dar dia 31 em São Roque do Faial, vais cantar estes temas, paixão, como é que...
Sim.
Já tens o alinhamento feito do espetáculo?
Já tenho isso preparado, já.
Uhum. Portanto, vai incluir todos
mas
estes...
Mas queres que diga o repertório, não? Vai.
Mas pronto, vai incluir estes últimos. Vais incluir também algumas músicas cover ou só originais?
Sim, estou a pensar em incluir os covers.
Ok.
Os Maus Bocados é um cover, não é? Apesar de ser a minha versão, não é? E muitos dizerem que encaixa, que se não soubessem que ela existia em brasileiro, e não iriam dizer que seria do Brasil, iriam dizer que fui eu a criá-la, porque encaixa perfeitamente.
Olha,
eu como dizem, não sei, se calhar estou aqui a viajar na maionese, mas eu como dizem.
Olha, uma coisa que ainda não falámos, mas que também era interessante saber, como é que podes definir as tuas sonoridades? Elas têm pop rock, têm reggaeton, têm rumba, como é que...
Tem tudo, estás a ver, Kiko, eu ainda não... Eu sou uma pessoa muito versátil, e aquilo que eu mais gosto de fazer, obviamente que é o rock, obviamente que é... Obviamente são estes temas, mas porque eu sei que para trabalhar em Portugal eu tenho que ser muito mais versátil, tenho que cantar um pouco tudo.
Sim.
Para poder trabalhar.
Muito bem.
Em Portugal e nas nossas comunidades, que é esse o meu público-alvo.
Exato,
no meu público-alvo.
Era aí agora que eu ia. Concertos para as comunidades que tens previstos agora no verão?
No verão não, porque como eu te disse no início da entrevista, faço parte de uma banda de baile,
sim,
e enquanto fizer parte da banda de baile, a minha palavra vale tudo. Se eu vos disse que estaria até ao fim da época, até ao final da época, que é fim de setembro, inícios de outubro, é até ao final da época que irei ficar. Porque, pronto, eles também me abriram as portas depois da pandemia para eu poder estar com eles e fazer aquilo que gosto, que é cantar. Também não os vou deixar da mão assim,
enfim,
do nada.
Então, mas o que é que tens assim, então, tirando o verão, o que é
agora,
que tens assim planeado?
Agora, para já, marcados os espetáculos a solo, sei que há a Madeira, 31 de maio, a São Roque do Faial, não se esqueçam, quero toda a gente por lá. Já que estamos aqui na Rádio Cantina Madeira, tenho um espetáculo dia 15 de junho em Boaças, que é para o Futebol com Boaças, acho que é assim. Uhum. Tenho qualquer coisa que está aí a ser analisada, mas ainda não está confirmada, por isso se calhar é melhor nem dizer.
Okay.
Pá, e depois tenho muita coisa, são para cima de 40 espetáculos, com a banda de baile, por isso é que aqui me limita um bocado. Não sei se estás a perceber.
Sim.
Não posso dizer, vou ao espetáculo e depois aparece um espetáculo com a banda para a banda de baile e eu não poder estar. Não é? Tenho que estar sempre aqui em contacto com o Rafael Ferreira, que é um dos sócios, para que as coisas funcionem.
Olha, agora lembrando uma coisa, eu também li numa entrevista, ou vi numa entrevista, que quem quiser contratar-te pode contratar o pack completo, que é o Maison e a banda,
sim,
não é?
Sim, é possível.
É possível, não é?
É possível.
Portanto, ter um grande espetáculo em cima do palco com as bailarinas. Aliás, não tem que ir o grupo, também tens as tuas bailarinas, não é? O teu espetáculo inclui bailarinas.
Sim, claro. Sim.
Portanto, agora na Madeira.
É aquilo que as pessoas quiserem.
Na Madeira, como é que vai ser?
Na Madeira vou só eu.
Okay.
Vai ser só mais tarde. Portanto, se chegarem lá e querem ver as bailarinas, olha. Eu vou pedir aos técnicos para colocarem no ecrã. aquelas bailarinas do José Malhoa no Morena Cordura.
Okay.
Ele coloca lá, está feito.
Maison, foi um prazer ter-te aqui nesta conversa animada. Tive muito gosto, tive muito gosto e espero.
O gosto foi todo meu.
Espero que dês um grande espetáculo dia 31. Não se esqueçam, senhores ouvintes, Madame Madeira, principalmente, dia 31, São Roque do Faial. Vão lá ter o Maison a cantar e a encantar. E como tu costumas dizer,
sem dúvida, se vais, Deus quiser.
E como tu costumas dizer, vais continuar a sorrir e a ser feliz em cima do palco.
Exatamente, sem dúvida.
Muito obrigado mais uma vez, Maison.
Obrigado.
Vamos ficar então com o tema do Maison, Hey Dama.
Hey Dama, prepara que hoje tem programa. Vai ser a noite inteira na tua cama. Dois corpos suados sem pijama. Já estava cansado de dormir abraçado à minha almofada. Por isso esta noite vai até de madrugada. Tu és a minha cigana, a dona da minha cama. Hoje vamos dormir, dormir sem pijama. Tu és a minha cigana, a dona da minha cama. Hoje vamos dormir, dormir sem pijama. Vamos fazer o tchu-tchu-tchá-tchá. 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 Vamos fazer o tchu.
Fazer o tchu até de madrugada, vai ficar toda molhada. Só espero que não fiques acamada. Fim de semana que vem, repetimos o esquema na tua cama sem
hey
pijama.
Prepara que hoje tem programa. Vai ser a noite inteira na tua cama. Dois corpos suados sem pijama. Já estava cansado de dormir abraçado à minha almofada. Por isso esta noite vai até de madrugada. Tu és a minha cigana, a dona da minha cama. Hoje vamos dormir, dormir sem pijama. Tu és a minha cigana, a dona da minha cama. Hoje vamos dormir, dormir sem pijama. Vamos fazer tchu-tchu-tchá-tchá. Vamos fazer o tchu. Vamos fazer o tchu, tchu tchá tchá. 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 Vamos fazer o tchu. Hey dama, dama dama me provoca, me provoca. Dama dama me provoca, dama me provoca, me provoca. Dama dama me provoca.